O verão começa em 22 de dezembro e termina em 20 de março de 2024. Paulo Henrique Pinheiro, observador meteorológico no município de Soledade, faz uma retrospectiva do que foi a primavera e também projeta o verão de 2023-2024, trazendo, evidentemente, importantes informações ao nosso ouvinte.
Foram 4 anos de estiagem de seca, nem foi estiagem, seca violenta. Né? Depois agora enchentes de primavera, em função do que trocou do Laninha para o El Niño. Laninha é seco, El Niño mais chuva, né? Mais chuva. Então aí, o impacto do El Niño principalmente é na primavera, ou no final do inverno, é setembro, outubro, novembro, geralmente. Está impactando agora ainda, então deu enchente aí, chuva como nunca vista, setembro, outubro, novembro, recorde de chuva, não só em Soledade, mas em muitos municípios, na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, chuva acima da média nesses 3 meses, continua chovendo na média ou acima da média em dezembro e agora com enxurradas de verão. E para pontuar, é importante ressaltar a diferença. O calendário é uma coisa, na prática é outra, né? Pode ser outra. O verão, chamado verão meteorológico, para os meteorologistas, a maior parte deles, é dezembro, janeiro, fevereiro. Então já desde 1º de dezembro já então considerado como verão na prática, né? O padrão atmosférico como verão, então, dezembro, janeiro, fevereiro. É. E aí no calendário, agora vem, pouco depois da meia-noite, dia 22, entra então o verão no calendário, solstício de verão que vai até 20 de março. Aí também é o mesmo detalhe do inverno que entra lá no dia 21 de junho. Mas são detalhes do calendário, não muito a ver com a estação propriamente dita, né, Marco?
Paulo Henrique, nós observamos ao longo dos meses que passamos, especialmente no mês de dezembro, novembro, dezembro, inúmeros e grandes volumes precipitações de água, superando em questão de 2-3 dias, meses de chuva. Foi somente o El Niño que fez toda essa movimentação do tempo?
É, o El Niño aliado a outro sistema padrão atmosférico, o próprio Oceano Atlântico estava mais quente também. Também deve ter colaborado. Esse é um estudo muito profundo, né, Marcos? O pessoal ainda está avaliando por que dessas causas. Jato de baixos níveis que vem da Amazônia, veio um bom fluxo de umidade da Amazônia. Frequentes baixas pressões atmosféricas. O pessoal entender, quanto mais baixa a pressão, mais favorável fica para chuva ou para temporais. Teve centenas de temporais, teve temporal destrutivo na Argentina, no Uruguai, temporais jamais visto. Granizo de 15 centímetros na Argentina, matou gente lá, tornados, né? No Rio Grande do Sul matou gente, várias tempestades mataram pessoas aí, né? Inclusive tornados, microexplosão, macroexplosão. Tivemos a semana aqui um downburst, uma macroexplosão, porque uma área maior de 4 quilômetros choveu 70 mais a 120 milímetros, foi um absurdo.
Isso é uma de horas.
É uma supernuvem, né? Uma supercélula que chamam, supernuvem. Ela sobe, uma super CB, né? Ela vai muito alto, topo da nuvem, sobe muito, dá granizo, dá tornado, dá microexplosão ou macroexplosão. Porque realmente a enxurrada que resultou disso aí é uma coisa absurda, né?
Bom, pontualmente aqui em Soledade nós percebemos fatos que até então nós não tínhamos visto. Muitas enchentes, alagamentos em ruas e avenidas do município, coisa que alguns de nós não tinha visto ainda.
É que tava, o solo tava, no começo estava seco. A primeira enchente começou, a chuva lá em junho, em julho, né? Aquela enchente, aquele ciclone astrotropical, depois já causou problemas, né? Já foi aumentando o volume de chuva. Agosto diminuiu e eu falei, avisei, né, que setembro, outubro, novembro, dezembro teríamos problemas com a chuva. Antecipadamente já adiantava isso para a experiência da gente, né? O El Niño, né, Marcos? Em função do El Niño. E deu chuva nunca vista, né? Tanto novembro, setembro. Setembro, outubro, novembro, recorde de chuva, chuva absurda. Chuva 600, 500, 400 milímetros, é chuva para 3, 4 meses em um mês, né?
Então, agora, diante de estarmos entrando na, até então, estação mais quente do ano, juntamente com o El Niño, há uma previsão ainda de muita chuva, de muita precipitação para essa estação quente?
É importante a pergunta, porque geralmente o impacto do El Niño, Marcos, é mais na primavera. Depois ele reduz um pouco a intensidade, embora se mantenha o El Niño. Então, a tendência qual é aqui, então? Chuva normal ou acima da média ainda, janeiro, fevereiro, março, abril, até maio por ali, ainda vai. Depois retorna as chuvas mais fortes, abril, maio, inclusive, pode ainda dar chuva forte. Depois a tendência de uma normalidade, porque vai se reduzindo, vai terminando o El Niño, né? Vai fechando o ciclo do El Niño. E daí a tendência de normal ou a Laninha, não se sabe ainda, no, projeção de longo prazo, do jeito que está a natureza, não dá para fazer essa projeção de longo prazo, é difícil.
Uma coisa é certa, para este verão não teremos o que Tivemos no verão passado falta de água, escassez de água.
Foram quatro secas, né? Quatro verões com seca. Com super laninha, seca severa, né? Terrível. E agora não, agora a tendência é que não, né? Isso aí não dá para garantir, mas a natureza está muito instável, muito mudada. O planeta Terra não está legal, não está muito calmo, como se diz. Vulcões, terremotos, a natureza parece realmente estar bem explosiva. E aí na questão do climática também, extremos, calor nunca visto em várias partes do mundo, granizo com tamanho gigantesco. E a tendência no verão é que diminui em relação à primavera, né, Marco? Como eu falei, o impacto da El Niño é menor no verão. Mas pode dar temporal, pode dar chuva mais forte, isso aí.
Mas não, chuva de tamanha
pode dar essas enchentes, essas enxurradas podem se repetir.
Menos frequentes.
Principalmente em janeiro.
Menos frequentes.
Menos frequentes, mas pode ocorrer pontualmente.
Pode ocorrer
tipo
ainda.
Essa que aconteceu agora, não dá para descartar que ocorra de novo. E o detalhe do verão com El Niño é o abafamento, né? Tem uma coisa importante. No inverno, a sensação térmica é pelo vento. O vento dá mais frio. O vento que regula o frio ou não, é menos frio ou mais frio. No verão, é a umidade do ar. Ou no ar quente, né? É a umidade do ar que determina mais ou menos quente. Tivemos quatro dias com sensação de 44, 46 graus de Soledade, o que é um absurdo para os nossos padrões. Né?
Importante que tu colocasse, Paulo Henrique, essa questão do excesso de calor. Além do excesso de chuvas, também tivemos um excesso de calor.
Vai ser um verão abafado, barbaridade, porque vai ter muita umidade circulante, né? Mesmo que não chova muito, num dia vai estar muito alta a umidade. 30 graus com umidade de 60% vai a 40, a sensação térmica.
E aí os cuidados devem ser redobrados.
O calor úmido é mais perigoso que o calor seco, né? O seco seca as cordas vocais, diminui o rendimento físico e tal, dá problemas respiratórios, o ar seco, né? Mas o quente e úmido, não, a pessoa não transpira, não troca calor com a atmosfera, com o ar, né? E aí, como é que acontece? Dá hipertermia. A pessoa aquece rápido e pode ter problema de saúde.
Bom, o certo é que haverá monitoramento durante todo esse tempo.
Isso. A gente está sempre emitindo os alertas aí, tanto de frio, calor, chuva excessiva, temporais, granizo. A gente tem sempre uns alertas aí constantes. Tem o grupo da CONDEC, da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, né, Marcos? E contamos também com a imprensa nesse sentido. Não é para alarmar as pessoas, mas é para prevenir, para alertar. Ó, pode dar temporal, pode dar enxurrada, pode dar o calor que pode ser nocivo para a saúde. Então as pessoas se cuidam. É mais uma prevenção, né, Marco?
Você acompanhou a entrevista com Paulo Henrique Pinheiro, observador meteorológico no município de Soledade, falando sobre os altos volumes de chuva ocorridos na primavera e o que poderá acontecer, fazendo uma perspectiva para o verão que começa nesta quinta-feira. Marcos Vinícius de Souza, para a tua Rádio Cristal.